Eu quero apenas meditar um pouquinho na palavra do Senhor neste texto tão precioso que é o livro de Jó, 19, 25. Esse versículo, é claro, é uma palavra de Deus no contexto geral do livro de Jó, que traz para nós uma vitamina, um poder, um dinamismo, uma palavra de vitória para a gente declarar no meio da crise, a gente triunfa em Cristo Jesus. Amém. Diga comigo, eu não vivo em crise. Eu vivo em Cristo. Então diz para o seu irmão, você vive em Cristo, meu filho. Ainda que a dor venha, ainda que a adversidade venha, ainda que a dificuldade chegue, e ela vai chegar, porque é Jesus que disse isso. Às vezes as pessoas falam, está acontecendo isso. Eu falei, gente, você não lê Bíblia. Não, está tudo lá na Bíblia. É só ler Bíblia. Crente é o povo mais inteligente da face da terra. Amém, gente? É o povo mais instruído, sabe de tudo. Tudo que você quiser aprender tem na Bíblia, tudo. Tudo de bom, é claro. E os exemplos que tem lá de gente ruim é para ensinar para gente que a gente não precisa praticar aquilo para poder ficar fazendo, recebendo os mesmos frutos daquele erro. Nós já temos os erros dos outros. Nós aprendemos e praticamos o que é maravilhoso, bom, belo e poderoso. Você sabe muito bem sobre Jó. Sabe muito bem. O verso 19, verso 25, Jó vai dizer, porque eu sei que o meu, diga meu, bota a mão no peito assim e diga meu, é meu Redentor. Ele é do meu irmão, aleluia que é seu também. Ele é do meu pastor, amém que é do meu pastor. Ele é do meu pai, amém que ele é do meu pastor. Mas Jó está declarando, eu sei que o meu, se o seu está morto, trate de largar esse morto e pegue no Deus vivo, abre o seu coração e diga, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, vai acontecer o quê? Eu vê-lo-ei. Ele levantar-se-á, e eu estarei com ele, e reinarei com ele para sempre. Todo mundo, mesmo que não seja crente, ele conhece alguma coisa sobre Jó. Não é verdade? Fala de sofrimento, ele pensa no Jó. Como é que você vence no meio das crises, gente? Imagina você, por exemplo, quem tem filho, perder um filho, a dor que é. Imagina, Jó perdeu os 10 de uma vez só. Imagina você o cara mais rico da cidade ou do Canadá e de repente num dia só você fica pobre. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha pensado. Se já pensou, louvado seja Deus, você está caminhando. Se não pensou ainda, desperte, porque tem coisa nova de Deus para o seu coração. Deus não nos trouxe aqui simplesmente para fazer um passeio. Igreja, a gente não vem para passear, a gente vem para ser chacoalhado, balançado, tocado, abençoado. Entra aqui, às vezes, triste e sai alegre. Entra com a dor, sai liberado daquela dor em nome de Jesus. Entra aqui com pensamento ruim, sai com pensamento renovado em Cristo Jesus, porque eu trago a mente de Cristo, o poder de Deus, que me faz andar e viver em pé para a glória do Senhor. Presta atenção numa coisa. Sabe qual foi a primeira área que Satanás tentou na vida de Jó? Sabe qual foi? Está escrito aí. Foi a área dos animais. Sabe por quê? Porque o diabo sempre tenta a gente na área espiritual. Mas o que é que tem a ver de animal com espiritual? Irmãos, animal era para trazer o sacrifício, para fazer a oferta, para entregar a oferta, para matar o cordeiro, para matar o animal, para botar em cima do sacrifício e dizer, está morrendo para que eu experimente o perdão, o lavado, o pecado de Jesus que vem lá na frente. Mas essa é a minha visão para a glória do Senhor. Satanás então tenta, primeira coisa, na vida material, financeira, nos animais. E é interessante, se você for para Jó 42, você vai ver que quando Deus restaura a vida de Jó, você vai ver também que a primeira coisa que Deus restaura na vida de Jó foram exatamente as ovelhas, foram exatamente os bois, foram exatamente os animais. Por quê? Porque aquilo que o diabo fez para atacar primeiramente a nossa vida com Deus, é a mesma coisa que ele vai trazer de volta. Aquilo que o diabo levou da sua vida vai retornar no nome de Jesus, porque ele te trouxe para ser abençoado nessa noite para a glória do Senhor. Como é que a gente vence nas crises? Você quer um homem que passou mais crise do que Jó? Jó foi atacado em 5 áreas da sua vida. Primeira delas, a área financeira, a área material, a área dos animais. Ele era riquíssimo. Milhares de ovelhas, milhares de animais. E se você for abrir lá no capítulo 1, lá, e depois for abrir no 42, você vai ver que Jó recebe o dobro dos animais. Ou seja, Deus traz de volta e restitui aquilo que o diabo levou. Mas ele não traz só aquilo, ele traz o dobro, porque Deus é Deus de abundância, Deus é Deus generoso, Deus é Deus bondoso, Deus é Deus que manifesta na nossa vida, Deus é Deus que traz de volta. Você que entrou aqui nesse dia, nesse momento, nesse culto que está aqui, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está dizendo: você é meu, eu te gerei, eu te sustento com a minha destra fiel, você é meu filho, você é a menina dos meus olhos, você é a delícia de Deus, diz a palavra. Meu irmão, você não pode dizer um amém, não? Olha, quantas vezes você já ouviu o seu marido, ou a sua esposa dizer: você é minha delícia? Mas Deus está dizendo: você é minha delícia. Quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Olha que coisa, gente, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais essa mensagem tão linda e tão poderosa de Deus para nós. No meio da crise, nós vemos o Cristo da vida, o Cristo que vence tudo, o Cristo que nos dá a vitória, o Cristo que nos coloca na caminhada com Ele e leva até a terra prometida para a glória do Senhor. Jó é atacado em 5 áreas da sua vida: financeira, a área da família, dos filhos. Num dia só, o cara chega a dar a notícia, perdeu tudo. Os filhos morreram, 10 filhos. 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Todos morreram. Jó perde a coisa mais preciosa que ele tinha, que às vezes ele pudesse se agarrar, perde aquilo que ele poderia esperar, uma palavra, que é a esposa que disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que no final, quando Jó junta a mulher dele e vai ter mais os outros 10 filhos que estão lá no capítulo 42, eu acho que se Jó fosse um de nós, ele falava assim: mulher, que você morra, porque agora eu estou é na bênção. O que Jó fez? Já fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Juntou a esposa e teve mais outros 10 filhos. Isso aqui é um casamento maravilhoso, né, gente? Hein? Amém ou não amém? Amém. Por falar nisso, vocês orem pelos casamentos, gente. Eu tenho falado todo dia: ore pelos casais. Todo dia uma tentação, todo dia uma situação, todo dia um negócio, todo dia. Mas todo dia a bênção de Deus renova a cada manhã. A outra área foi a área dos amigos. Ele perdeu os amigos. Aqueles que ele achava que eram amigos dele, começaram a criticá-lo. Dizer: Jó, você está assim por quê? Onde é que você pecou? O que foi que você fez? Amigos. Sabe a outra coisa que ele perdeu? Ele perdeu a saúde. O diabo tocou no corpo dele. Jó ficou dilacerado. Dilacerado. As chagas eram tão intensas que sequer tinha uma pessoa para chegar perto dele com um caco de telha e coçar aquela coisa que estava ali carcomendo o seu corpo. Diz o texto que ele pegou um caco de telha e ficava ralando assim. Eu me lembro de uma irmã que ela teve um câncer de mão. E as mãos sangrando. Aquilo doía, coçava tanto, que ela pegava as mãos dela assim naquele muro chapiscado com areia e ralava a sua mão. Aquelas chagas. E a gente foi orando. E um dia nós estávamos orando lá na igreja, aquelas chagas na mão daquela irmã. E eu disse para ela, você vai levar esse óleo. Todos os dias, tal hora, eu vou estar aqui na igreja orando por você às 6 da manhã. E você em casa ora e passa esse óleo. E eu vou estar aqui pela fé ministrando a sua vida. Aleluia! Essa irmã foi curada, está lá até hoje, isso já tem mais de 25 anos, criou seus filhos, continuou para a glória do Senhor, e está lá até hoje para a glória do Senhor. Deus é Deus que traz à existência as coisas que não existem. Jó, então, é atacado em 5 áreas da vida. Aqui nesse capítulo 19, se você lê-lo todo, você pode tirar um dia, quem sabe uma horinha, um tempinho e ler o livro todo de Jó. São 42 versículos, que você, 42 capítulos que você lê rapidinho. Você tem uma visão geral e panorâmica do livro. Mas nesse texto aqui do Jó 19, ele vai colocar o que que Jó estava falando com Deus, o que que Jó estava reclamando com Deus. Jó tinha uma situação séria, gente. E ele estava falando com Deus. Ele estava dizendo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Senhor, por que eu não morri onde eu nasci? Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que eu não sei o quê? E tarará. Lá no 25, Jó acorda e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Jó fez 36 perguntas para Deus. Jó ouviu 70 questionamentos de Deus para ele. E disse, olha, onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz a terra? Onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz as águas? Onde é que você estava? E foi perguntando, foi perguntando, foi perguntando. E Jó diz o seguinte, diante de tudo isso, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu sei que o meu Redentor vive. Diante das crises da vida, querido, eu quero convidar você, em nome de Jesus, para fazer como Jó. Declare, declare, ore essa palavra, experimente esse poder. E aí você agora vai lá para o capítulo 42 e Jó então vai dizer, lá no capítulo 42, ele vai dizer assim, olha lá para você ver. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar. Um homem que Deus falou para ele, ele era justo, andava com Deus, é um homem de Deus, um homem sério com Deus, buscava a Deus pelos seus filhos, orava de madrugada, caminhava com Deus, e agora ele mesmo está dizendo, falei um monte de bobagem, mas eu sei que o meu Redentor vive. E aí ele vai dizer, verso 40, capítulo 42, verso 2, vai dizer assim, primeira coisa que Jó declara no meio da crise, o que, que é? Bem sei que tudo podes. Então, o que, que ele estava declarando? Que Deus é tudo na vida dele. Diante das circunstâncias adversas da vida, quem é o seu Deus? É o dinheiro? É o amigo? É a corte? É a pessoa? É a religião? Você está completamente desfocado daquilo que Jó ensina para nós. E ele diz, bem sei que tudo podes. Quem é o seu Deus? É o Deus que pode todas as coisas? É o Deus criador? É o Deus que guarda, é o Deus que sustenta, é o Deus que redime, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. Qual é o tamanho do teu Deus? Vocês sabem que meninos fazem muitas perguntas, né? E as perguntas mais sinceras são das crianças. Um dia, o menino sai da igreja e passando em frente a uma outra igreja, e lá estava o líder daquela igreja, e ele perguntou para o líder, assim, qual o tamanho do seu Deus? Aí ele não soube responder, aquele líder. E ele devolve a pergunta para o menino, qual é o tamanho do seu Deus? Aí ele fala assim, tamanho do meu Deus é tão grande que ocupa o universo todo e é tão pequeno que cabe no meu coração. Ele é tão tremendo, tão poderoso, que ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quando desfoca disso, nós perdemos a visão, perdemos a caminhada e ficamos totalmente fora do projeto de Deus na nossa vida. Bem sei que tudo podes. Deus é o Deus poderoso. É o Deus que tem tudo em suas mãos. E aí no verso 2 ele vai dizer uma outra coisa linda. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Ou seja, o que, que Jó estava dizendo? Primeiro, Deus é poderoso para fazer tudo. Segundo, Deus tem planos. Nós temos sonhos, Deus tem planos. Quais são os planos de Deus? Para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus, para a igreja de Deus aqui neste mundo. Deus tem planos. E quais são os seus planos? É que nós estejamos aqui como filhos de Deus, chamados por Deus, tirados do mundo, mas deixados aqui até que Cristo volte, ou até que a gente vá, para testemunhar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não é para construir templos suntuosos. Aqui muito perto de nós, na América aqui, uma igreja, um templo, chamada Catedral de Cristal, uma mega church. Uma mega igreja. Uma coisa assim que todo mundo ia nos Estados Unidos e queria visitar aquele lugar. E essa igreja, lamentavelmente, está fechada. Sabe por quê? Porque colocaram os olhos no templo e não no Deus do templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no meu coração. E no seu coração. Ele se humilhou e desceu até nós. E veio para morar, para habitar e para reinar no meu e no seu coração. Deus tem planos. Planos para a sua vida. Planos para você viver bem. Planos para você ter suas coisas para glorificar o nome dele. Planos para você casar. Quem não é casado ainda, claro. Planos para... Ou quem está viúvo, ou quem está separado, quiser casar também, está na bênção. Então, Deus tem planos para a sua vida. Amém, gente? Mas agora, eu estou debaixo do plano do Senhor? Ou eu estou debaixo dos meus planos? Às vezes a pessoa olha, não, eu quero, o cara tem que ser assim, tem que ser alto, tem que ser grande, tem que ser olho verde, tem que ser assim, tem que ser esbelto, tem que ser esguio, tem que ser não sei o quê, tem que ter... Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? É claro que você pode fazer a oração que você quiser, não tem problema não, hein? Pode fazer a oração que você quiser, mas presta atenção que o plano de Deus é sempre melhor para nós. Não é verdade? Agora, e o plano de Deus para a gente poder viver na presença dEle todos os dias para a glória do seu nome? E o plano para a gente ser mantido por Ele? Deus nos tem dado vida, saúde, respiração. Gente, que coisa boa. Eu louvo a Deus todo dia. Eu abro a torneira lá, sai aquela água quentinha. Ou então eu estou com sede de água friinha. Gente, que maravilha. Eu nasci no sossego, gente. Só quem conhece sossego aqui, acho que é a Cleonice. Então, eu nasci no sossego, meu Deus. Meu pai, onde eu nasci, meu pai entrou no meio da mata, cortou a árvore e fez a casa em cima. Foi ali que eu nasci. A gente tinha que pegar um balde, botar nas costas, descer um quilômetro ou dois para buscar água lá no córrego que tinha para trazer. E o banho a gente só tomava no sábado. Pode rir, mas é isso mesmo. Só tomava banho no sábado. Pegava água para fazer comida, pegava água para tomar banho, pegava água para lavar roupa, ia no... Hoje você abre a torneira, está ali, gente. Outro dia o cara está dizendo, não, a gasolina está cara. Eu falei, meu filho, para com isso. Louva a Deus que você tem gasolina. Louva a Deus que você tem um carro para você poder abastecer. Louva a Deus que você tem dinheiro para pagar a gasolina desse carro para você andar. Louva a Deus. Dê graças a Deus. Ah, que o negócio está ficando tudo caro. Meu irmão, eu tenho 70 anos, você sabe disso. Fiz agora dia 6. Louvado seja Deus. Pulando, aleluia. Eita. Sempre vi falar de crise. Mas sabe onde é que nós estamos? Em Cristo e não em crise. Quanto mais você falar de crise, mais você azeda seu coração. Quanto mais você falar, ah, que o Canadá está passando por uma depressão. Gente, depressão é coisa do passado. Depré. É. Tensão é coisa do presente. E preocupação é coisa do futuro. Sabe quem é o ontem, o hoje e o eternamente o mesmo? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele só. Então, meu filho, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, nesse momento, é só Ele. Que tem passado no sentido de que Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente o mesmo. Mas eu não tenho que viver, sabe, tem 70, mais de 70% dos problemas que lhe causam preocupação, você nunca vai enfrentar, porque é coisa da sua cabeça. Você fala para a pessoa, ah, vou lá para Montreal de carro. Ah, pastor, cuidado, hein? Vai furar um pneu. Às vezes não tem gasolina no caminho, vai faltar não sei o quê. Quem sabe o trânsito vai estar ruim. Está queimado em nome de Jesus, para com isso. Abençoa, vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe, proteja, guarde. Um dia o cara saiu lá da frente da igreja, lá no Brasil, e eu estava assim, né, desse jeito. Aí, irmão, orei, pastor, vai embora. Eu orei, eu nunca esqueço. Aí eu orei. Senhor Jesus, abençoa esses irmãos e bota eles em paz. Estava saindo de Aracruz para ir para São Paulo. E leva eles em paz e proteja. E põe aqueles anjos valentes, varredor de estrada. E limpa a estrada para cá e bota para lá. E fui falando assim, fazendo aquela oração. Bota a bênção em cima desse carro, bota a frente na frente do carro, bota a frente à direita, bota a bênção à esquerda, bota a frente dentro desse carro, bota a traseira, bota não sei o quê. Quando ele chegou em São Paulo, ele falou, pastor, estou te ligando para dizer, se não fosse aquela oração, nós estávamos todos mortos. Porque o acidente que Deus nos livrou foi só aquela oração. Ele falou, foi, não foi Deus mesmo. Porque nem eu faço essa oração toda hora. Mas naquele momento você ora com fé. E eles chegaram em paz. E esse irmão morreu agora com mais de 90 anos. Viveu muito tempo dirigindo, caminhando e vivendo para a glória do Senhor. Nas crises, lembre-se, você tem um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de mim. Um Deus poderoso. Mas eu tenho um Deus que tem planos para a minha vida. Mas eu tenho um Deus também que restitui tudo que o diabo levou. Ele é safado, sem vergonha, cachorro mago, desdentado. Você pisa em cima dele. E você fica dando coisa para o diabo, gente. Ah, que o diabo, sei o quê, que isso aqui. Está fogo nele, meu filho. Queima ele no nome de Jesus. Mete fogo nele. É, ué. Amém, gente? Amém. Fica dando brecha para Satanás. Ah, que esse marido, isso aqui. Ministra na bênção desse marido, que ele vai ser bênção, você vai ver. Amém? Amém. Se já é, continua. Porque se você frouxar também, sabe o que acontece? Já sabe, né? O inimigo começa a achar as brechas. Ah, que essa mulher, não sei o quê. Meu filho, ora por ela, abençoa. Todos nós somos diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. É, ué. Imagina, né? Se a Eva fosse igualzinha eu. Não ia casar com ela, ué. Ela seria homem. Ué, não é? Não é ou não é? Ué, claro, ué. Igualzinho. Não é. Ué. A gente casa com quem é diferente mesmo, gente. Somos diferentes. Ah, mas você não conhece esse marido? É claro que eu não conheço, eu vivo com ele. Se eu conhecesse também, ele estava ruim, né? Quem conhece melhor seu marido? Quem conhece melhor sua esposa? Tem que ser você, gente. E olha, se alguém começar a conhecer um pouquinho mais, vai orar mais. É, ué. Você sabe disso. Não dê brecha. E olha, o inimigo tem usado coisa demais, gente. Demais. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um colega meu, passando por uma luta. Luta na área do casamento. Irmãos, o inimigo tenta, mas Jesus sustenta. No meio da crise, saiba que Deus é o Deus da restituição. Fale como Jó. Eu sei, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me restituir. O que foi que ele restituiu? Está tudo lá em Jó 42. Você vai ver tudo lá. Restituiu os animais, restituiu a vida financeira dele, restituiu os filhos dele. Tudo em dobro. Aí você vai dizer assim para mim, olha para mim. Aí você vai dizer assim, ah, mas por que os filhos, ele tinha 10 e agora teve outros 10? Então ele não teve o dobro. Meu filho, deixa eu dizer para você uma coisa. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando eu cheguei aqui, alguém falou para mim assim, quando eu vim do sepultamento da minha mãe. Alguém falou assim, ah, você perdeu sua mãe, né? Eu falei, está queimado, rejeitado, anulado em nome de Jesus. A gente perde uma coisa quando não sabe onde ela está. Eu sei que ela está com o Senhor. Deixa eu dizer para você, Jó teve 10 outros filhos, porque ele já teve 10 outros filhos. Esses 10 estavam com o Senhor e os outros 10 estavam com eles, sua família. Restituiu a esposa, restituiu os animais em dobro, restituiu os amigos. E deixa eu dizer para você, querido, Jó 42, verso 10, vai dizer que ele orou pelos seus amigos. E depois que ele orou, Deus restaurou a vida daqueles caras. Gente, presta atenção numa coisa. Deus mandasse você orar para os caras que falaram de você? Hein? Mas é isso. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus são assim. A gente tem que fazer o que Deus mandou fazer. Restituiu a esposa. Eles tiveram filhos. Alguém disse, ah, Jó casou com outra mulher. A Bíblia não diz isso. Não invente o que não está na Bíblia. Vai pela palavra. Onde é que está a palavra? A palavra diz isso, então fique com isso. Não vai nem além, nem fica quem. Aquele que botar um tio ou tirar, vai ser tirado da vida dele. Está escrito lá na Bíblia. Restituiu a família, restituiu os amigos, restituiu as finanças. E Deus restituiu a saúde de Jó. Deus é o Deus da restituição. Você teve alguma perda? Ah, fiz um negócio, pastor, perdi 200 mil dólares. O cara falou para mim um dia desse. Perdi 500 mil dólares. Aí eu fico pensando, a pessoa trabalha, junta, e faz um negócio mal feito, perde 500 mil dólares. Meu irmão. Por isso que eu sempre falo para vocês, entregue ao Senhor os dízimos e as ofertas, porque você não está sendo surrupiado, você está sendo abençoado, porque é você que está entregando de coração para aquele que lhe deu tudo, vida e saúde. Ah, mas isso é impossível! Deixa eu te falar, Deus é Deus dos impossíveis. Deus vai curar teu filho, vai curar tua filha, Deus vai curar seu casamento, Deus vai restituir seu casamento. Quantas vezes eu conversei com gente, hoje mesmo a mulher que eles tinham separado, encontrei com eles hoje. Fui ali comprar um negócio no supermercado, encontro com um casal junto. Falei, mas vocês não tinham separado? Sabe o que ela falou comigo? Me abraçou, chorou e disse, pastor, o que você fez com esse homem? O homem é outro. Eu falei, eu não fiz nada, mas ele está indo para a igreja depois que você deixou ele. Ela não vinha com ele. Ó, junta os panos, vem junto para o Senhor. Porque Deus tem um plano para a tua família, meu irmão. Para a tua casa, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Depois que eles crescem, se não quiserem vir, a decisão é deles. Mas nós fizemos a nossa parte. Eduque a criança no caminho que ela tem que andar. Nosso papel nós estamos fazendo. Crendo que nas crises que vêm, sempre nós caminhamos com Jesus. Amém. Nas crises, nós estamos em Cristo. E podemos declarar sempre. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará. E levantou mesmo. Amém, gente? Amém. Quem crê na história de Jó? Amém. Quem crê? Amém. Então, aplica. Vive. Experimenta o poder que vem da cruz do Senhor. Alguém disse tantas coisas já que disseram a respeito de Jó. Mas vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos declarar sempre que Deus é todo poderoso. Deus tem um plano. Deus restitui aquilo que o inimigo levou. Mas cuidado para você não entregar na mão do inimigo. Porque às vezes a pessoa entrega e depois fica churumingando, chorando e orando, dizendo, Deus, traz de volta, mas você entregou. Por que você não entregou para o Senhor? Você não entregou para Deus fazer a obra de forma tão extraordinária na sua vida e na vida de cada um de nós. Nas crises, o que a gente faz? Continua declarando. Eu sei que o meu Redentor vive. Que essa semana você fale isso para muitas pessoas, declarando que o Redentor, nosso Senhor, vive. Para a glória do Senhor.